Senhor Presidente, Senador Aníbal Diniz, quero em primeiro lugar aqui falar a respeito de algo que deveria ter sido incluído na bandeira brasileira, a palavra amor, que deveria estar ao lado de ordem e progresso, mas que acabou sendo retirada. E eu quero aqui apoiar a proposição do deputado Chico Alencar, que apresentou o projeto de lei com o objetivo de acrescentar a palavra amor na bandeira brasileira. No dia 7 de setembro deste ano, durante o seminário Amor, Inclusão e Paz, realizado no Círculo Militar de São Paulo, como parte das atividades do 3º Festival Internacional da Paz, foi apresentada a proposta de criação de uma campanha para a inclusão da palavra amor na bandeira nacional. O movimento, denominado Inclua Amor na Bandeira, foi lançado na internet e todo brasileiro pode votar pelo site www.incluamornabandeira.org. Toda pessoa poderá votar e enviar seu comentário sobre as razões de seu voto. O lema Ordem e Progresso foi inspirado na frase Amor por Princípio, Ordem por Base, Progresso por Fim, do filósofo positivista Augusto Conte, mas o amor acabou ficando de fora da bandeira. O cantor e compositor Jardes Macalé retoma, no título de seu 9º disco, Amor, Ordem e Progresso, a discussão sobre a falta da palavra amor no lema da bandeira brasileira. O tema está no CD Em Positivismo, de Noel Rosa e Orestes Barbosa, que versa sobre uma mulher que desprezou a tal lei. Dizem os versos: o amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso que deve vir por fim. Desprezastes esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz longe de mim. Fecha aspas. Não seria demais acrescentar o amor ao nosso lema, principalmente agora em que vivemos um momento de tanta violência, afirma Jardes Macalé, que enquanto não consegue inserir a preciosa palavra na nossa bandeira, luta por isso em seu novo trabalho. São 12 canções e o assunto varia de paixão, abandono, ironia, alegria, mas em quase todas está a palavra amor. Na peça Os Sertões, de Euclides da Cunha, sobre a Guerra de Canudos e Antônio Conselheiro, encenada pelo dramaturgo José Celso Martinez Correa e seu Teatro Oficina, e que também foi mostrada tanto em Fortaleza como também em Canudos, e eu tive a oportunidade de ali assistir. Foram 5 capítulos de uma história tão bela. Há uma passagem muito simbólica sobre o tema, na qual o personagem que representa o Marechal Deodoro corta com um golpe de espada a palavra amor na bandeira nacional. Em verdade, a palavra amor foi retirada pelo grupo de militares orientados pelo tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Tramita na Câmara de Deputados, desde o ano 2003, o projeto de lei 2179 do deputado Chico Alencar, que altera a lei 5.700 de 1971, exatamente com o objetivo de incluir a palavra amor na bandeira nacional. A matéria foi desarquivada em março de 2011 e está na Comissão de Constituição e Justiça aguardando distribuição de relator. Eu apoio a ideia que certo dia me foi proposta por meu querido amigo, irmão, companheiro, o saudoso publicitário e comunicador Carlito Maia. Avalio, como bem disse o cantor e compositor Lulu Santos no programa de Ana Maria Braga em 17 de dezembro último, ao comentar o sucesso da temporada The Voice Brasil, que o respeito é a primeira manifestação de afeto. Sem respeito não há amor. Se as pessoas voltarem o seu pensamento para o amor, na visão de respeito para com o próximo, eliminará muito dos problemas sociais vividos na atualidade. Eliminarão muitos dos problemas sociais vividos na atualidade. Ordem e progresso é o lema nacional da República Federativa do Brasil a partir do momento de sua formação. A expressão é utilizada como dístico da bandeira nacional do Brasil, que foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes e pintada pela primeira vez pelo artista Décio Vilares. Contudo, os autores não foram felizes ao retirar do lema a sua palavra mais importante, que seria amor. Isso apequenou a bandeira nacional, de modo que nós, de uma certa forma, a consideramos incompleta. Só agora, no século XXI, é que podemos ter uma ideia melhor da importância desta palavra como catalisadora de misericórdia, de caridade, de solidariedade entre as pessoas. No início deste século XXI, o mundo começa a viver um novo paradigma completamente diferente do que vivíamos no fim do século XIX, início do século XX. Dividimos os paradigmas da humanidade desde o seu princípio entre três elementos. O primeiro paradigma era de uma economia que todos ganhavam, pois as populações viviam de trocas, isto é, de escambo. Ninguém ganhava e ninguém perdia. As guerras eram raras e principalmente se faziam por busca de alimentos. O segundo paradigma, a que chamaremos de ganha-perde, foi dos últimos 10 mil anos, abrangendo os períodos agrário e industrial. Depois da invenção do dinheiro de metal, que começou com uma infinidade de guerras e a violência passou a ser o centro de todas as ações políticas e econômicas. Isso porque o dinheiro tinha que ser comprado, não era mais grátis como no primeiro paradigma, e o preço do dinheiro chamava-se juros, com os quais os que tinham mais dinheiro acabavam levando vantagem sobre os que tinham menos. E foi um derramamento de sangue constante. Quem valia mais era quem tinha mais dinheiro. Aparentemente eram as mercadorias o centro das atividades, mas na verdade o que se queria era ter mais dinheiro, porque quem tinha mais dinheiro tinha mais riqueza e mais poder. Assim começa a sociedade de classes, a dos opressores e a dos oprimidos sob todas as suas formas históricas, muito bem descritas por Eric Hobsbawm, o maior historiador de nosso tempo. Ele foi mais longe do que Karl Marx, pois este estudava questões mais abstratas e até mais simples. Apareceu na TV, conforme me relatou Rosemary Muraro, um engenheiro super qualificado, muito jovem, fazendo parte dos revoltados da Praça Tahrir, no Egito, que dizia ter ganho que ganhava um salário de cerca de R$ 900, o que não permite nem me casar nem progredir na vida, disse ele, por isso que a estou arriscando em nome de um mundo mais humano. Este homem que vive o terceiro paradigma e que quer a democracia é emblemático de todos aqueles que querem a mesma coisa no mundo inteiro. E na Síria, como todos estamos vendo, já morreram mais de 40 mil pessoas em 2 anos e se feriram mais de 500 mil. Ali, nos Estados Unidos da América, como ainda há pouco o senador Sérgio havia nos colocado, percebemos que o mundo inteiro está preocupado com esta violência e a falta de amor. A matéria-prima do terceiro paradigma, ao contrário do segundo, não é a mercadoria, mas sim os intangíveis, como o conhecimento, as ideias e a informação sobre todos os seus sentidos. O que queremos concluir é que o segundo paradigma ainda é muito poderoso, mas já começa a se conscientizar de que o mundo não pode continuar como está. Caso contrário, isso se diz em todas as conferências de meio ambiente, chegaremos fatalmente ao violentíssimo paradigma perde-perde, em que todos perderemos e a natureza só fará transformar-se. Nós é que somos a espécie predadora e intrinsecamente cruel, que preferem matar sua juventude do que perder os seus privilégios. Só se salvam alguns que já estão descobrindo as leis do terceiro paradigma, que se baseiam no amor e na solidariedade. Assim podemos voltar com uma consciência moderna à bandeira brasileira, em que seus autores suprimiram a palavra amor. Pedimos a todos os brasileiros que lutem para que nossa bandeira seja amor, ordem e progresso. Por tudo, considero como muito positiva a iniciativa do movimento Inclua Amor na Bandeira e do deputado Chico Alencar, que colocou para a sociedade a discussão do tema em nosso país. A presença do amor em nosso principal símbolo, a bandeira nacional, nos inspirará e nos levará à busca de maiores esforços para efetivamente aplicarmos os instrumentos de política econômica e social que farão do Brasil uma nação justa e solidária, onde finalmente possa reinar a paz e erradicarmos as razões de tanta violência. Senadores Pedro Trax e Cristóvão.
Na realidade, o senador Suplicy acabou utilizando o tempo dele integralmente, né? Ele está concedendo uma parte agora no tempo do seu orador subsequente, mas vamos conceder aqui mais um acréscimozinho para que ele possa.
Obrigado. Senhor presidente, eu peço escusas que nós quebramos o regimento todos os dias, como é o caso agora do artigo 106 do Congresso Nacional. Me permita cometer esse pecadilho de Vinial Tomo, como diria essa de Queiroz. Eu só quero cumprimentar o senador Suplicy e expressar a Vossa Excelência meu respeito, mas com todo respeito ao autor deste projeto. A República Federativa do Brasil não precisa de um amor na Constituição, precisa escrever na bandeira, assim, quem sabe, mais honestidade, mais decência, mais trabalho, mais organização. Este lema do positivismo do final e meados do século XIX, né, ele é histórico, mas não é científico, como nós todos sabemos. Agora, nós, respeitando o deputado que apresentou este projeto, né, um Congresso Nacional e um país que precisa colocar na sua bandeira a expressão amor, o termo amor, o símbolo, o signo amor, isso pode ser motivo de piada no mundo todo. Eu quero expressar, Vossa Excelência, meu respeito. Agora, a República Federativa do Brasil precisa de mais trabalho, mais decência. Nós todos temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Nós todos sabemos disso. Agora, nós temos muito mais o que fazer nesta pátria, do que projetos desta qualidade. Expresso a Vossa Excelência meu respeito, mas como parlamentar eu não poderia deixar de fazer esta crítica construtiva, e expressando respeito ao deputado a que apresentou este projeto.
Prezado senador Pedro Taques, a decência, a honestidade, a moralidade, obviamente combinam muito com o amor e o respeito a cada ser humano. Senador Cristóvão Buarque.
Senador Suplicy, eu creio que se fosse para escrever algo, era melhor mudar a ordem de progresso por educação é progresso. Mas, de qualquer maneira, se fôssemos ter uma bandeira para o povo brasileiro, era preciso tirar tudo o que está escrito, porque 10 milhões não sabem ler. Ou seja, não conhece a sua bandeira. Porque se misturar as letras ordem e progresso, ou se botar em qualquer outro idioma, eles vão achar que é a mesma bandeira. Os republicanos passaram 4 dias depois do dia 15 de novembro para saber onde é que estavam as estrelinhas no céu naquela noite. É por isso que ela tem aquela arrumação. E não perceberam que naquela época 75% dos brasileiros não sabiam ler e, portanto, não iam conhecer a sua bandeira. É a maior prova de elitização que nós temos, é dos primeiros republicanos positivistas que escreveram um texto para um povo analfabeto. E 124 anos depois, 123, nós continuamos não só com analfabetismo, mas com 2 vezes mais analfabeto que naquela época. Diminuiu a percentagem de 75 para 10. Aliás, de 65 para 10, mas o número cresceu. Então, vamos fazer uma bandeira que ajude o brasileiro a compreendê-la, sem nada escrito. Ou alfabetizamos todos os brasileiros para escrever ordem, progresso, amor, o que seja. De qualquer maneira, é um problema geométrico. É que não cabe mais uma palavra no pequeno espaço que nós temos.
Quando, Quando houver realmente amor de todos nós ao povo brasileiro, certamente não haverá mais analfabetos em nosso Brasil. Meus cumprimentos a ambos os senadores e meus respeitos aos senadores Pedro Taques e Cristóvão Buarque. Muito obrigado.